Senhor presidente, senhoras e senhores senadores da República, ouvintes da TV Rádio Senado, ao aproximarmos do encerramento dos trabalhos da presente sessão legislativa, sinto-me especialmente gratificado em assomar a essa tribuna para fazer o relato retrospectivo e uma breve prestação de contas de minhas recentes atividades nesta casa. Honrado pelo privilégio de ocupar mais uma vez a cadeira do queridíssimo senador Jaime Veríssimo de Campos, licenciado desde o dia 16 de setembro passado, gostaria, antes de mais, de expressar minha profunda gratidão pela oportunidade deste convívio tão enriquecedor com tão ilustres colegas, assim como pela chance de poder oferecer nossa modesta contribuição ao desempenho do Senado Federal nesses últimos meses. O fruto desse trabalho tão profícuo e intenso, quanto altamente diversificado, se demonstra por meio de alguns levantamentos estatísticos que rapidamente me permito aqui compartilhar. Ao longo desses 3 meses, nesse plenário, pronunciamos 34 discursos, realizamos 18 apartes, participamos de 52 votações nominais, acumulamos 264 manifestações orais em órgãos colegiados, no âmbito da apreciação de centenas de matérias e relatórios, exames de indicações e debates em audiências públicas diversas. Subscrevemos 9 proposições legislativas, entre requerimentos e projetos de lei de nossa autoria. Exaramos 11 pareceres concernentes a relatorias a nós distribuídas pelas comissões técnicas. Neste período, os principais focos de atenção dirigiram-se para os problemas da educação, da saúde, da segurança pública e da infraestrutura. Em nossas falas, destacamos mais especificamente a precária situação dos profissionais do ensino, o analfabetismo e os baixíssimos índices de aproveitamento escolar, a falta de investimento em áreas prioritárias, os gargalos de estrutura e infraestrutura e as dificuldades enfrentadas pelo agronegócio, a delicada situação da nossa economia e a estagnação do crescimento, a persistente desigualdade e o clamor pela verdadeira inclusão social, a importância do ensino à distância, a necessidade de viabilizarmos a saída para o Pacífico no escoamento de novas mercadorias de exportação, as obras da Copa do Mundo e a mobilidade social, a alternativa hidroviária e a reavaliação da nossa escolha pelo modal rodoviário. Dentre outros temas, a nosso ver, de grande relevância para a reflexão de nosso trabalho nesse atual momento político, com vistas à superação dos desafios com os quais o Brasil se defronta nos dias de hoje. Na multiplicidade de atribuições e tarefas a nós confiada, integramos as comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais, Educação, Cultura, Esporte, Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, Direitos Humanos e Legislação Participativa, Serviço de Infraestrutura, Agricultura e Reforma Agrária, como também Desenvolvimento Regional e Turismo. Tivemos também o prestigioso encargo de compor a subcomissão permanente para tratar de temas estruturais e de longo prazo da economia brasileira, a subcomissão permanente sobre obras de preparação para a seca e a subcomissão permanente para acompanhamento das atividades da Eletrobras. Além disso, participamos da comissão mista sobre mudanças climáticas, da comissão de reforma do Código Penal Brasileiro, da comissão destinada a propor soluções ao financiamento do sistema de saúde do Brasil. E desde a semana passada, integramos também a comissão representativa do Congresso Nacional para o período de recesso. Ademais, desincumbimos-nos da missão oficial ao exterior, relativa ao não cumprimento de acordo bilateral firmado entre o governo brasileiro e a República Venezuelana, que estabelece a zona não edificante na fronteira entre os respectivos países. Desempenhar tão numerosas e diferentes responsabilidades em tão pouco tempo significou para mim não só motivo de grande orgulho, como também de extrema realização pessoal e indivisível alegria. Soma-se a todo este contentamento o fato de, tendo sido deputado constituinte, achar-me hoje no Senado, participando ativamente das homenagens aos 25 anos da nossa Carta Maior. Assim, ao prestar conta do exercício desse curto espaço de tempo, porém intenso e gratificante mandato, desejo reiterar o emocionado agradecimento que minhas palavras são incapazes de traduzir pela oportunidade de coroar minha vida pública com mais esta passagem pelo Senado da República. Sinto-me lisonjeado em substituir o senador Jaime Campos, meu amigo pessoal, homem público de notável envergadura, hábil político e competente administrador. Jaime foi governador do estado de Mato Grosso por um período e prefeito da sua terra natal por 3 vezes. Sua cidade natal, Várzea Grande. Eleito para o Senado com expressiva votação, desenvolveu excepcional produção na esfera legislativa, com ênfase para os assuntos sociais, cuja comissão brilhantemente ele presidiu. Tive a graça de ser seu vice-governador e também em sua gestão. Ser secretário estadual de educação e também presidente do Fundo Estadual de Educação, vindo depois, logo em seguida, assumir o governo no seu impedimento, quando ele licenciou para viagem e para tratamento de assuntos particulares. Portanto, tenho com Jaime Campos uma verdadeira afinidade de amigos de longas datas e que, na verdade, sempre trabalhamos juntos no sentido de fazer engrandecimento do nosso estado de Mato Grosso. Em 2009, pude substituí-lo pela primeira vez aqui no Senado da República, reforçando ainda mais a nossa proximidade política e nossos laços de fraterna amizade. Agradeço mais uma vez, portanto, ao senador Jaime Campos pela inestimável chance, a todos os meus colegas senadores e senadoras pela agradabilíssima convivência e, sobretudo, ao supremo arquiteto do universo por me haver propiciado esta dádiva do dever cumprido. Finalmente, senhor presidente, não poderia deixar de encerrar o meu pronunciamento sem agradecer também ao valiosíssimo auxílio a mim prestado pela eficiente equipe de funcionários do Senado Federal, reconhecendo em especial o dedicado empenho e elevado padrão de qualidade dos servidores do nosso gabinete, indispensáveis à consecução dessas conquistas. Portanto, senhor presidente, aproveito o ensejo também para desejar a todos os funcionários desta casa, a todos aqueles que de uma forma ou de outra não participaram conosco do trabalho este ano, desejar a eles um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Aprendi muito nesta casa. Nesta casa, durante os 2 períodos que aqui estive, na verdade, eu consegui notar que é o Brasil que pensa. Nesta casa, nós temos os homens que dedicam a sua vida às questões maiores da República. Às vezes criticados, às vezes apanhando, às vezes batendo, mas todos defendendo os seus pontos de vista, as suas convicções ideológicas, defendendo aquilo que pensa realmente para o engrandecimento do Brasil. Aprendi muito com Vossa Excelência, senador Buarque. Porque Vossa Excelência aqui fala, respira, transpira educação. Eu tenho muito orgulho de ser professor, eu tenho 38, 39 anos de magistério, já sou aposentado no Magistério Público Estadual do Estado de Mato Grosso, leciono ainda numa universidade e eu vejo Vossa Excelência aqui todo dia, todo momento, não só aqui no plenário, mas nas comissões também, falando de educação. Não se cansa e sempre trazendo assuntos novos, senador Maldana. Sempre trazendo assuntos novos, entusiasmando essa juventude desta casa aqui a pensar em educação. E nós não temos salvação, não temos saída se não pensar em educação, se não fazer educação. Lembro-me bem, na Segunda Guerra Mundial, os países saíram derrotados, acabados. Foi imposto a eles a condição de que não poderiam restabelecer suas forças armadas. Eles fizeram o esforço e deram educação ao seu povo. Deram tecnologia. Foram investidos na pesquisa e hoje são grandes potências mundiais. Em pouco tempo reverteram o quadro de destruição que tinham causado a eles e hoje são potências. Nós saímos com saldo de guerra muito grande. No entanto, não soubemos aproveitar bem isso. Estamos perdendo décadas, estamos perdendo oportunidade, estamos matando gerações, porque não damos oportunidade para que possam ser melhores. E somente uma coisa pode salvar essa nação, é a educação. Educação que Vossa Excelência defende. Educação restauradora. Educação inclusiva. Educação que, na verdade, salva as pessoas. Todos nós estamos aqui de um processo educacional. Vossa Excelência falou há pouco, nós do Pernambuco. Eu também sou de origem pernambucana. Meu pai é do Pernambuco. Meu pai teve 14 dias de escola. Dias de escola, só. Minha mãe não sabe escrever o nome. Mas ele soube dar à família de 9 filhos a importância da educação. E todos nós nos salvamos por esse processo. Recurso não tinha, que meu pai era peão de roça, trabalhador braçal. E todos nós hoje temos profissão, meus irmãos todos formados pelo processo educacional. Foi a única coisa que nós tivemos com o gargalo, quebrar o gargalo, foi através do processo educacional. Isso pode salvar milhões de pessoas nesse país, se nós investirmos. Mas enquanto tivermos com mesquinharia de falar que tem 3%, 5%, 7% para investir na educação, nós não vamos quebrar esse gargalo. O Plano Nacional de Educação, que trabalhamos aí durante meses e meses, se brigou porque não queria que se fizesse 10% do orçamento para a educação. Nós não precisamos de 10%, nós precisamos de muito mais. Para quebrar essa situação de miserabilidade que está aí, nós temos que investir maciçamente em educação, em tecnologia, em pesquisa, porque senão não temos salvação. Falou aqui a senadora Ana Amélia há pouco, da situação das Forças Armadas, de investir na segurança do país. E o senador Buarque falou aqui, no seu aparte, dizendo que precisa se investir na pesquisa e buscar condições para que a gente possa sair da dependência dos outros em termos de buscar condições de fabricar os nossos próprios artefatos. E é verdade. País muito menos importante que o nosso já fazem isso. E consegue manter a sua soberania, falando grosso e alto. Nós precisamos entender que nós somos uma potência emergente, de que nós fazemos limite com todos os países da América do Sul e da América Central também. Todos falam a língua espanhola, só nós falamos a língua portuguesa. Somos um país diferente, com potencialidades diferentes, com condições diferentes. É necessário atentar para a nossa peculiaridade. É necessário atentar para a nossa posição geográfica. É necessário atentar para... Vemos que esse Brasil é um país que tem que assumir a liderança que lhe é colocada historicamente e geograficamente. Mas sem educação, senador Cristóvão, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Portanto, essa casa aqui, que é o para-choque de todos os problemas nacionais, que a ressonância caia aqui dentro, com homens preparados para a vida pública, tem que se alertar para esse item. Senão, nós não chegaremos em lugar nenhum. Portanto, eu quero dizer que estou feliz por encerrar esse ano, um ano tão produtivo, um ano tão feliz para todos nós, um ano em que a gente pôde colocar aqui os nossos pensamentos, a nossa ideologia, a nossa vontade. Podemos falar à nação daquilo que nós queremos de melhor para ela. Com homens, na verdade, respeitabilíssimos, senhoras que vieram aqui para falar de Brasil, para defender o Brasil, para pregar o Brasil. Esse foi um ano gostoso. Encerramos esse ano legislativo aqui com algumas... tristeza, como, por exemplo, ontem, ceifamento da vida do senador João. Mas que fique o exemplo dele para a nossa luta continuar, para que a gente possa sentir que uns vêm e outros vão, mas a roda está girando, e se for com boas ideias e com bom trabalho e com bons projetos, nós transformaremos esse país numa grande nação. É a nossa vocação, senador Buarque. É a nossa vocação, senador Maldana. Vossa Excelência que vem lá de Santa Catarina como governador, senador algumas vezes, parlamentar sempre. E que aqui dedica dioturnamente a sua atividade a esta casa. Quinta-feira, terminando o ano, Vossa Excelência aqui presidindo. Isso é sinal de gente que gosta. De manhã encontrei, quando entrei aqui no Senado, o senador Cristóvão ali. E eu falei, você não tem casa? 8 horas aqui dentro do Senado? Ele falou, preciso revisar o meu pronunciamento. Preciso revisar esse documento aqui. Isso é dedicação. Isso é vontade de servir. Em primeira causa, a causa do povo brasileiro, do mandato que recebestes. Parabenizo Vossa Excelência, parabenizo Vossa Excelência e todos os senadores que por aqui passaram. Eu volto para minha casa e o dia que chegar na minha casa, já com o dever cumprido, eu quero olhar para meus filhos e dizer, eu também fiz a minha parte. Eu consegui, durante o tempo que me foi dada a oportunidade, quer nos meus 3 mandatos de deputado estadual, quer no meu mandato de senador, de deputado federal constituinte, depois deputado federal, vice-governador, governador do estado, depois senador da república, consegui, tentei, busquei dar o melhor de mim. Não fiquei um minuto sequer dormindo e despreocupado. Fui buscar as condições da minha assessoria para me ajudarem a fazer o melhor. Sei que sou muito deficiente em relação ao que poderia ser, mas tentei dar o meu melhor. E quero dizer, senador, volto com a sensação, com gosto do dever cumprido. Volto para casa com a sensação de que, na verdade, tentei buscar o melhor. E daqui saio muito mais forte do que cheguei. Porque aqui eu aprendi com Vossas Excelências. Aqui eu aprendi com todos. Na humildade, saber esperar, saber ficar até 10 horas da noite para ter a oportunidade de falar à nação brasileira. E todos aqui na mesma fila, desde o mais importante, que foi ministro, mas também na mesma fila, querendo prestar serviço ao Brasil. Concedo a palavra à Vossa Excelência, que me honra muito, por sinal.
Senador Oswaldo Sobrinho, Nesses meses em que estivemos juntos aqui, creio que cada um de nós, os outros 80, aprendemos a ver no senhor um dos senadores mais dedicados, mais presentes, mais ativos entre nós. Eu creio que o senhor pode saber que cumpriu muito bem esse papel nesse ano de 2014 e que o senhor deixa aqui não só uma quantidade de amigos, mas também admiradores. E eu quero manifestar que, pessoalmente, aprendi a respeitar bastante o seu trabalho e lhe agradeço muito sua presença constante ao lado, sempre que eu precisei, nas lutas pela educação brasileira. Inclusive, ontem, o senhor foi dos primeiros a assinar a proposta da convocação de um plebiscito para que nós possamos colocar o povo brasileiro a discutir se a educação brasileira deve continuar nas mãos dos pobres prefeitos ou se deve ser uma responsabilidade da União. A proposta foi apresentada ontem, lida ontem pela mesa, senador, e eu espero que nós consigamos, senador Cacildo, aprová-la no começo do ano, levá-la à Câmara e que em outubro, na hora de votar para presidente, além de escolher qual dos dois ou três entre eles que a gente vai poder, que o povo escolha também. Sim ou não? A educação deve ser financiada pela União ou deve ser financiada pelos municípios? A educação deve ser una para todos os brasileiros, independente da cidade onde vive, ou não? Vamos continuar deixando o carimbinho na cabeça, na testa de cada criança, dizendo vai ter boa educação, vai ter educação ruim, porque escolheu a cidade errada para nascer. Escolheu uma cidade pobre, onde o prefeito não pode pagar bons salários, onde, mesmo que pagasse, não conseguiríamos bons professores. E o senhor estava ao lado, foi dos primeiríssimos a me dar apoio nessa bandeira. E eu sei que aqui ou fora daqui, o senhor vai poder ajudar muito, por muitos meios, para que a gente continue na luta. Muito obrigado, senador. Muito obrigado mesmo, eu digo ao senhor, por ter estado conosco esse período.
Muito obrigado, senador Buarque, Cristóvão Buarque. E, na verdade, o senhor à parte é para mim uma moção de glória e de felicidade. Esse dia eu falei para o senador, lá na Comissão de Educação, de que eu sou do PTB, já há 28 anos. E na eleição em que ele foi candidato a presidente da República, eu não consegui os votos da minha casa para o meu candidato, que é o outro que está apoiando. Minha mulher, meus filhos, não. Para presidente da República, voltamos o senador Cristóvão, porque ele fala em educação, é o único que fala em educação esse tempo todo, e fala todo dia. E eu perdi a força, evidentemente, lógico que eu não ia forçar a barra. E ele mandou um cartãozinho para minha esposa agradecendo, e já está lá no álbum dela, pregado lá como se fosse uma honraria que tivesse vindo, como se fosse a grande encomenda de Rio Branco, ou a encomenda mais importante do Cruzeiro do Sul desse país. Eu agradeço a Vossa Excelência por ter inspirado a minha geração, por ter inspirado aqueles que estão perto de mim, no sentido de saber que, na verdade, quem defende a educação tem que ser tratado não como cidadão comum, mas como um cidadão diferenciado. Como, se não um santo, mas pelo menos uma pessoa que tem que ter a reverência como se faz no Japão. Ao imperador, talvez não, mas ao professor se faz a referência necessária. Portanto, senhor presidente, quero agradecer pela esticada do tempo que tenho aqui, Vossa Excelência nos concedendo mais um pouquinho, os 2-3 minutos, e dizer que estou imensamente feliz. Feliz mesmo, de verdade. Porque essa participação aqui talvez seja a maior e melhor universidade do mundo. Quero desejar a Vossa Excelência felicidades, um bom Natal, um bom ano novo a todos os senadores aqui, ao senador Cristóvão, à sua família também, para que possa sempre dar saúde aos senhores e às senhoras, para que possam ter energia para dedicar esse país. Esse país precisa do nosso carinho, esse país precisa da nossa devoção, esse país precisa dos nossos cuidados. Cuidamos bem dele, que nós teremos sempre uma casa limpa e bonita para morar. Muito obrigado e que Deus nos dê um ano feliz. Que o ano que vem seja um ano de grande prosperidade para a nação. E que a gente possa trabalhar junto em qualquer trincheira que estivermos. Dedicar aos funcionários dessa casa, aos meus auxiliares, todos, de um modo geral. Desejar muitas felicidades e que o Supremo Arquiteto do Universo dê força, energia para todos continuar nos seus sonhos, nas suas esperanças e nas suas utopias. Muito obrigado.